Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a Voz da América. Esta emissão vespertina, domingo, hoje é 19 de fevereiro de 2017. Para todos os nossos amigos ouvintes, votos de um bom domingo. A Voz da América transmite desde os estúdios em Washington. Podem escutar-nos em onda média nos 1530. Em onda curta é os 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo vamos conversar com um dos nomes da nova geração da música urbana angolana, Toti Samet. Depois falaremos de saúde e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas por agora vamos saber o que faz notícia pelo mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Entidades oficiais somalis disseram que pelo menos 30 pessoas foram mortas e dezenas de outras feridas numa enorme explosão de um carro armadilhado num mercado na capital, Mogadishu. Entidades das forças de segurança disseram à Voz da América que as vítimas são civis e soldados. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque, mas entidades oficiais acusaram o movimento rebelde islâmico Al-Shabaab. Um destacado líder deste movimento, Hassan Yaqub Ali, disse ontem que o seu grupo rejeita a eleição do novo presidente Mohamed Abdullahi Farmaggio e que atacará qualquer pessoa ou grupo que o apoie. Forças governamentais iraquianas, apoiadas pelos Estados Unidos, iniciaram uma ofensiva para desalojar o Estado Islâmico da parte ocidental de Mosul. Esta é a última fase de uma operação que dura há 4 meses e que visa recapturar a segunda maior cidade do país. Um dos primeiros alvos parece ser o aeroporto da cidade. O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, disse em Munique que o papel dos Estados Unidos nos combates até agora, nomeadamente de apoio às forças governamentais, mas recusou-se a dar mais pormenores. A ONU avisou, entretanto, que centenas de milhares de civis estão em risco em Mosul. A parte leste da cidade foi libertada pelas forças governamentais no mês passado. O maior partido da oposição de Angola, a UNITA, disse que a nomeação de um novo candidato à presidência pelo partido no poder, o MPLA, não altera nada. Não há nenhuma mudança no país, nem haverá mudança enquanto o MPLA estiver a governar, disse numa declaração o Comitê Permanente da Comissão Política. Este órgão da UNITA reuniu-se para aprovar os planos do partido para as eleições e disse estar, citamos, preocupado pelo facto da Comissão Nacional Eleitoral, enquanto entidade supervisora do processo de registro presidencial, permanece o que disse ser inoperante e silenciosa em todo o país. A UNITA pediu ao seu grupo parlamentar para pedir esclarecimentos sobre o âmbito da supervisão. O mediador da crise política no Burundi pediu a dirigentes dos países da região para convocarem uma cimeira de emergência, pois as conversações de paz estão em perigo. O antigo presidente da Tanzânia, Benjamin Mkapa, terminou 4 dias de conversações com cerca de 30 representantes do Burundi que concordaram na identificação dos problemas, mas não em como resolvemos. Mkapa foi chamado a mediar a crise no Burundi na sequência da reeleição do presidente Pierre Nkurunziza, que provocou distúrbios que causaram a morte de centenas de pessoas e 40 mil deslocados. O governo do Burundi tem-se oposto à inclusão de um grupo da oposição no exílio que descreve como uma organização terrorista.
Obrigada à atualidade noticiosa do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 19 de fevereiro de 2017. Amigos ouvintes, votos de um bom domingo. Não esqueçam, estamos também em direto na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
É É um dos nomes da nova geração da música popular urbana angolana. Toti Samed, compositor, instrumentista e cantor. Faz a ponte entre os clássicos da música e o presente, dando nova roupagem a temas como O Namoro, de Viriato da Cruz e Rui Mingas, O Meu Amor, da Rua 11, de Aires, de Almeida Santos. Vamos ficar aqui com uma conversa que ele manteve com o nosso repórter Pedro Dias.
Ingombota é o título do EP do músico, compositor e guitarrista angolano Toti Samed. O disco, que não é propriamente um compacto disco ou o primeiro álbum do cantor, é a antestreia do primeiro CD, que será lançado no final deste ano, 2017, depois do Ingombota ter sido colocado no mercado em dezembro de 2016. O EP Ingombota reúne 6 faixas musicais. 5 são clássicos do cancioneiro angolano, desde Bonga, Rui Mingas, Artur Nunes, de um tradicional angolano, e a Dicanza, da autoria de Toti Samed. Ingombota é uma homenagem ao então município, zona do Macoluso, onde nasceu o artista e a base cultural de muitas referências de gente ligada à música, ao desporto, à política, poesia, teatro, propriamente a angolanidade. Toti Samed propõe o encontro de duas gerações que sua música torna possível, o passado e o presente, no mesmo passo.
O EP chama-se Ingombota e tem 6 canções, das quais são 5 reinterpretações de clássicos e um instrumental de minha autoria, um instrumental de guitarra, que eu compus.
Ingombota, um dos bairros, municípios, agora distrito, de grande referência a nível da cidade de Luanda. Porquê Ingombota?
Ingombota, na verdade, significa para mim um começo. Porque se formos à história da própria cidade, a cidade começa na Ingombota, começa na ilha de Luanda, começa na fortaleza de São Miguel e expandiu para o resto da extensão da cidade.
O jovem músico canta canções do passado para que os seus contemporâneos compreendam o valor e a grandeza destes temas, no exercício de trazer o passado ao presente.
Absolutamente. Precisavam, talvez, não sei se precisavam, mas para que os jovens percebessem, precisavam de uma linguagem nova e uma linguagem moderna, uma linguagem do meu tempo, para os do meu tempo entenderem. Então, por isso eu precisava de transportar estas músicas para um contexto atual, uma forma de fazer música atual, para que os meus contemporâneos percebessem o valor E a grandeza desses temas.
O exercício de revisitar o passado musical das décadas de 50, 60 e 70 é tão somente dar a conhecer a esta geração a sonoridade da macemba e das temáticas que caracterizavam determinadas épocas de um passado de feliz memória.
É uma missão de resgatar o que nós temos de melhor na nossa música. Eu, como músico da nova geração, eu quero dar a conhecer aos meus contemporâneos, aos da minha geração, músicas que talvez passaram pelos seus ouvidos, mas que não tiveram uma quer dizer, às vezes não tiveram tempo para desfrutar delas, porque se calhar estava os jovens muitas vezes têm aquela ideia de músicas de cotas são para cotas e músicas de jovens são para jovens. Então é mais ou menos unir duas gerações, unir duas eras. Foi a minha intenção. A primeira música é Bom, na verdade, a segunda faixa do disco, que é a primeira música, a primeira versão que eu fiz, eu quis o King Fá do grande Arthur Nunes. Essa música é, além de um poema lindíssimo na língua quimbundo, transporta bem o ambiente musical, poético e artístico, o movimento artístico revolucionário e quiçá populista da música angolana. Então,
princípio da década de 70, pelo fervor da independência também.
O fervor da independência, o fervor das questões sociais, das questões raciais, das questões, digamos, emocionais também. Havia um misto de sentimentos e um patriotismo muito, muito forte, né? Na própria forma de apresentar as músicas, até na estética sonora. E então é uma música que não poderia estar de fora do EP, porque é uma música, para além de eu gostar da música dela da mesma há muito tempo, é um tema que não é um clássico muito óbvio. Ou seja, quando as pessoas pensam nos clássicos de Angola, não é óbvio pensar no Kizoa King Fó. Então eu acho que, além de tudo mais, é uma forma de reintroduzir Kizoa King Fó como um clássico cantável.
Passou o tempo. Sim.
Exatamente. Kizoa King Fó, mamá, candala mi kumbilila, candala mi kumbibansa. Kizoa King Fó, mamá, candala mi kumbilila, candala mi kumbibansa. Norita tengowe, kumanga funi shinshinda, kumanga funi shinshinde, kumanga funi shinshinda. Suwa kingi fa mama, gandala mi kungi dila, gandala mi kungi bansa, gandala ngowe makamba, danyangi shikile nangi kingile. Rui Mingas refez essa música, deu também uma outra estética, deu um cunho muito pessoal. Aproveitei a versão do Rui Mingas e também dei a minha forma de tocar também, né? Implementei a minha forma de tocar. Mas basicamente é uma abordagem muito simples, ou muito mais simples do que todas as outras, porque eu sou um violão e a minha voz. Mas a tocar no ritmo semba mesmo, no ritmo macemba, ou seja, o semba mais clássico, semba cadenciado. Vireta Cruz, e que já foi cantado por Sérgio Godinho, Fausto, o Paulo Carvalho já cantou em muitos seus concertos, e Rui Mingas cantou no álbum Memórias, e eu fiz uma versão rock, que é, digamos, uma terceira ou quarta versão da própria música em si, e do próprio poema. Então é para dar também uma visão muito pessoal, né, do poema em si, porque aquilo é uma odisseia, né, aquele poema é uma odisseia do Benjamin à conquista da sua amada, né.
Mandei-lhe uma carta em papel perfumado E com letra bonita eu disse que ela tinha um sorriso luminoso, tão quente e gaiato, como o sol de novembro brincando de artista nas acácias floridas, espalhando diamantes na fímbria do mar e dando calor ao sumo das mangas. Sua pele macia era suma uma, sua pele macia da cor do jambu, cheirando a rosa, cheirando a rosa. Seus cheios laranja, laranja do loja. Seus dentes marfim.
A seguir temos o Mona King X, uma música do Bonga, também Kimbundo, que é um clássico incontornável da música angolana.
Encontramos no Angola 72.
Angola 72,
primeiro álbum,
foi o primeiro álbum.
Carvalho.
Foi no primeiro álbum, Angola 72. E é, se não me engano, se não tenho, foi, é uma das músicas mais com mais versões, músicas angolanas com mais versões pelo mundo todo. E eu não poderia deixar de fazer essa homenagem a esse grande músico que é o Barceló de Carvalho Bonga,
Bonga,
que é um músico que provavelmente tem a melhor carreira internacional em Angola. E eu acho que ele devia ser cantado muitas e muitas mais vezes, porque ele é um senhor da nossa música. Então é a minha música preferida do Bonga e é um grande tema. Então fazia também todo sentido de fazer parte desse Ngombota, porque eu queria fazer esta viagem.
Bonga, que também é de Ngombota, viveu nos coqueiros.
Também viveu nos coqueiros, exatamente. Então ele viveu Luanda de uma forma que poucos viveram. Que ele viveu o carnaval, viveu o movimento cultural de Luanda como ninguém. E quem ouve as suas músicas percebe bem que a temática principal do Bonga é Luanda, é o movimento artístico de Luanda, é as grandes figuras culturais de Luanda. Então...
Mas Bonga é um músico que tem sido colocado várias capas, não é? E uma dessas capas que ele certamente já fez referência, gostaria até que não olhassem para tal, é a questão política.
Eu acho que a nossa posição política é o que nós somos enquanto agentes sociais. E o nosso contributo cultural é o que nós temos para dar e culturalmente não há divisões, culturalmente nós somos um só povo. E eu acho que, sim, as pessoas em geral, o público em geral, devia olhar para o Bonga mais como, enquanto cantor, mais como um agente social barra cultural do que um agente político, é a minha opinião. A seguir tem o Meu Amor da Rua 11, que é um poema de Aires Almeida Santos, que é um poema lindíssimo, que fala sobre um amor que deixou de fazer sentido, né, na vida do autor, ou deixou de existir na vida do autor, esse romance, mas que ele recorda com muito saudosismo. Uma letra lindíssima, a melodia é de Pedro Rodrigues, que é um músico cabo-verdiano, Mas que foi cantada e gravada pelo Moreira Filho da Banda Maravilha, né? Pela Banda
Sim, conhecemos
Maravilha.
Nessa
versão.
Tantas juras nós trocamos, tantas promessas fizemos, tantos beijos nos roubamos, tantos abraços nos demos. Meu amor da Rua 11, meu amor da Rua 11, já não quero mais mentir. Meu amor da Rua 11, meu amor da Rua 11, já não quero mais fingir. Era tão grande e tão belo o romance de amor, que ainda sinto o calor das juras que nós trocamos. Era tão bela e tão doce nossa maneira de amar, que ainda pairam no ar as promessas que fizemos.
Após a apresentação do EP em Gombota, Toti Samed tem recebido convites para tocar no país, bem como no exterior, com participações em alguns festivais internacionais, afirmando-se essencialmente agora como cantor.
Sim, já estou no processo de composição para lançar músicas de minha autoria também. Só por enquanto sei que vou gravar algumas músicas dentro de alguns meses e já estou a compor, já estou a arranjar, fazer arranjos para muito brevemente, a fim mais ou menos de perto do primeiro ano do EP em Gombota, lançar alguma coisa a seguir.
Como é que está a carreira de Toti? Convites, shows aqui a nível nacional, bem como também convites a nível internacional?
Bom, tenho recebido alguns convites para tocar no exterior, os quais vou atender, alguns deles vou atender agora. E também vou participar de alguns festivais ao longo do ano, cá em Angola, que já estão agendados. E felizmente o EP vem abrir portas, porque também determina uma postura diferente da parte do próprio cantor Toti Samed, né? Que antes era um jovem promissor. Essencialmente instrumentista, que agora afirma-se como cantautor, né? como cantor e compositor.
Para o agrado de quem gosta das canções ou do trabalho do artista, Toti promete trabalhar mais para ser cada vez melhor.
Eu quero ser sempre consistente e coerente. E o que não vai faltar é trabalho do Toti, ou seja, do Toti enquanto artista, enquanto músico, não vai faltar trabalho para as pessoas consumirem. Portanto, eu espero que as pessoas não parem de me apoiar, porque eu vou fazer por isso, eu vou justificar esse apoio, vou justificar esse apreço das pessoas, trabalhando cada vez mais para melhorar, trabalhando cada vez mais.
Toti Samed, músico angolano, guitarrista, compositor, numa conversa mais intimista sobre o EP em Gombota, 6 canções que resgatam os clássicos do cancioneiro angolano, disponível ao público desde o passado dezembro. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar também connosco através do Facebook ou do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Música, e a propósito de Toti Samed, com quem hoje conversamos, vamos ficar com um clássico, Meu Amor da Rua 11, mas desta feita com a Banda Maravilha, um poema de Aires de Almeida Santos.
Tantas juras nós trocamos, tantas promessas fizemos.
amor da rua, oh, meu amor da rua, oh, já não quero mais fingir. Era tão grande e tão belo nosso romance de amor, que ainda sinto o calor das juras que nos trocamos. Era tão bela e tão doce nossa maneira de amar, que ainda pairam no ar as promessas que fizemos. Nossa maneira de amar era tão doida, tão louca, que ainda me queimam a boca os beijos que nos roubamos. Tanta loucura e doidice tinha o nosso amor desfeito, que ainda sinto no peito os abraços que nos demos. E agora tudo acabou, terminou nosso romance. E agora tudo acabou, terminou nosso romance. Quando te vejo passar eu andar senhoril, sinto nascer e crescer uma saudade infinita do teu corpo gentil, de escultura cor de bronze. Meu amor da rua, oh, meu amor da rua, oh, já não quero mais mentir. Meu amor da rua, oh, meu amor da rua, oh, já não quero mais fingir.
Podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta. Temos também as notícias do mundo, as manchetes, as principais manchetes do mundo em vídeo e as manchetes americanas. Amigos ouvintes, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo. Hoje é 19 de fevereiro de 2017. Em nome de todos os que estão a participar nesta emissão, votos de um bom domingo. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos também na internet em voaportugues.com. Em FM estamos em Bissau com a Pidgigiti e a Capital FM. Estamos também em FM em Moçambique, em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Na apresentação está Ana Guedes após as notícias do mundo, a falar de saúde e depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos deixar-vos aqui a atualidade noticiosa do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Entidades oficiais somalis disseram que pelo menos 30 pessoas foram mortas e dezenas de outras feridas numa enorme explosão de um carro armadilhado no mercado na capital, Mogadishu. Entidades das forças de segurança disseram à Voz da América que as vítimas são civis e soldados. O diretor de um hospital disse também à Voz da América que na sua instituição tinham entrado 32 feridos. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque, mas entidades oficiais acusaram o movimento rebelde islâmico Al-Shabaab. Um destacado líder deste movimento, Hassan Yaqub Ali, disse ontem que o seu grupo rejeita a eleição do novo presidente somali, Mohamed Abdullahi Farmajo, e que atacará qualquer pessoa ou grupo que o apoie. Forças governamentais iraquianas, apoiadas pelos Estados Unidos, iniciaram uma ofensiva para desalojar o Estado Islâmico da parte ocidental de Mosul. Esta é a última fase de uma operação que dura há 4 meses e que visa recapturar a segunda maior cidade do país. O início da ofensiva foi anunciado pelo primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi, que apelou às suas forças armadas para respeitarem os direitos humanos durante as operações. Um dos primeiros alvos parece ser o aeroporto da cidade. O secretário de Defesa americano Jim Mattis disse em Munique que o papel dos Estados Unidos nos combates é aquele que tem sido até agora, nomeadamente de apoio às forças governamentais, mas recusou-se a dar mais pormenores. A ONU avisou, entretanto, que centenas de milhares de civis estão em risco em Mosul. A parte leste da cidade foi libertada pelas forças governamentais no mês passado. O maior partido da oposição de Angola, a UNITA, disse que a nomeação de um novo candidato à presidência pelo partido no poder, o MPLA, não altera nada. Não há nenhuma mudança no país, nem haverá mudança enquanto o MPLA estiver a governar, disse numa declaração o Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA. Este órgão da UNITA reuniu-se para aprovar os planos do partido para as eleições e disse estar preocupado pelo facto de a Comissão Nacional Eleitoral, enquanto entidade supervisora do processo de registro presidencial, permanece inoperante e silenciosa em todo o país. A UNITA pediu ao seu grupo parlamentar para pedir esclarecimentos sobre o âmbito da supervisão. O mediador da crise política no Burundi pediu a dirigentes dos países da região para convocarem uma cimeira de emergência, pois as conversações de paz estão em perigo. O antigo presidente da Tanzânia, Benjamin Mkapa, terminou 4 dias de conversações com cerca de 30 representantes do Burundi que concordaram na identificação de problemas, mas não em como resolvê-los. Mkapa foi chamado a mediar a crise no Burundi na sequência da reeleição do presidente Pierre Nkurunziza, que provocou distúrbios que causaram a morte de centenas de pessoas e 400 mil deslocados. O governo do Burundi tem-se oposto à inclusão de um grupo da oposição no exílio, que descreve como uma organização terrorista. Benjamin Mkapa disse ser, que citamos, urgente convocar uma reunião de chefes de Estado para examinar os obstáculos a este processo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a entrevistar 4 candidatos ao importante posto de Conselheiro de Segurança Nacional na sequência da demissão do general Michael Flynn. Os candidatos ao posto são o conselheiro interino, o general na reforma Keith Kellogg, o antigo embaixador na ONU John Bolton, o general Albert McMaster e o diretor da Academia Militar, o general Robert Kassler.
Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, emissão em português, domingo, 19 de fevereiro de 2017, em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet, em voaportugues.com. A
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português. E agora, amigos ouvintes, vamos ficar aqui com a nossa rubrica de saúde, temas da saúde pública que aqui trazemos todas as semanas. E a partir de agora, e hoje, pela primeira vez, vamos ter connosco a doutora Graça Matzinha. Ela é uma médica moçambicana da área da saúde pública. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América em Português, em que se fala sobre saúde. E hoje vamos ter aqui uma estreia, porque temos connosco a doutora Graça Matzinha. Ela, a partir de agora, vai estar aqui connosco todas as semanas para falar de saúde. Olá, doutora Graça, como está?
Boa noite, caros ouvintes. Eu estou bem, Ana, falo-vos de Moçambique. O meu nome é Graça Matzinha e sou médica de saúde pública e em exercício no Ministério da Saúde.
Doutora Graça, tem alguma área que prefira em termos de saúde pública?
Bem, saúde pública, a gente vê um pouco de tudo, mas neste preciso momento eu estou mais virada para as doenças tropicais, as doenças preveníveis por vacinas, é a área que eu tenho estado mais a trabalhar. Com ela.
E antes de nós gravarmos, falámos do tema que iríamos, por assim dizer, lançar a doutora Graça Matzinha entre os nossos ouvintes e pediu para falar sobre a poliomielite. Porquê, doutora?
Primeiro dizer que a poliomielite é uma doença que já não soube falar muito dela. Pese embora continue sendo um problema de saúde pública, principalmente nos países de média e baixa renda. Existe um programa de erradicação de poliomielite que está em curso em quase todo o mundo, tanto que os países mais industrializados já conseguiram erradicar a doença. Entretanto, para os países de média e baixa renda, Ásia, África, continua a ser um problema, então vale a pena falarmos deste assunto só para alertar os nossos ouvintes que, embora não haja muitos casos de poliomielite, é preciso estarmos todos conscientes e em alerta, porque a qualquer altura podemos ter uma situação de poliomielite.
Exatamente, e aliás a Nigéria é um dos países que me recordo, em África.
Exatamente, continua sendo endémica na Nigéria e também no Paquistão.
Portanto, África e Ásia.
Exatamente.
Doutora, a poliomielite é uma doença, é uma infecção, por assim dizer, não é? É uma doença causada pela infecção do poliovírus. É capaz de explicar um pouco mais sobre esta doença?
Com certeza. Bom, dizer que a poliomielite é aquilo que muitas vezes é referido como uma paralisia infantil, não é? Então, é uma doença causada por um vírus que é denominado poliovírus, e que este poliovírus tende a afetar os nervos e leva a uma paralisia parcial ou total. A doença é mais comum em crianças, mas, entretanto, também pode afetar adultos. Conforme disse, o vírus já não é muito, muito prevalente, mas pode ser encontrado em alguns países da África. A Nigéria é um país que continua endêmico para a poliomielite, mas, entretanto, mesmo nos países que não são considerados endémicos, ainda podem surgir alguns casos de forma esporádica de poliomielite. E o maior problema da poliomielite é que é uma doença bastante debilitante, não é? E imagina uma criança que tem uma paralisia e depois não consegue recuperar essa paralisia, tem a vida dela praticamente comprometida. É uma criança que cresce e torna-se um adulto com as funções de locomoção largamente comprometidas.
Doutora, como é que se apanha este vírus? portanto, por onde entra, por assim dizer, para o corpo humano? Anda, por exemplo, no ar, é nos animais, como é que, e qual é o período de incubação deste vírus?
Bom, o vírus, que é o poliovírus, entra por meio da boca e do nariz, principalmente. Portanto, nós chamamos de contacto oral, não é? Mas também existe o contacto feco-oral, que é quando o indivíduo entra em contacto com fezes contaminadas. Então, uma vez que o indivíduo entra em contacto com fezes contaminadas, o vírus vai se alojar nos nervos, e são os nervos que são responsáveis pela parte motora do organismo. Uhum. Então, afetando os nervos responsáveis pela parte motora do organismo, consequentemente, os sinais vão ser a perda da função motora do braço ou da perna. Uhum. E em casos mais graves, até pode afetar outros, alguns músculos, como os músculos da respiração, os músculos da deglutição, e aí pode levar até à morte.
Doutora, uma das coisas que nós costumamos falar é de que mais vale prevenir do que remediar. A poliomielite é uma doença que pode ser evitada com vacina, não é?
Exatamente. Mas antes de irmos à vacina, importa referir que esta doença é altamente contagiosa. Mas felizmente nós temos a vacina, não é? Que é um método muito eficaz de prevenir a poliomielite. A vacina está disponível em todos os países, na vacinação de rotina, que é aquela vacinação que a criança tem que fazer durante o primeiro ano de vida, não é? E é feita num esquema de 4 doses, à nascença, aos 2 meses, aos 3 meses e aos 4 meses. Portanto, cumprindo de forma rigorosa o calendário vacinal e garantindo que a criança seja vacinada dentro do período estabelecido, nós conseguimos prevenir a doença e garantir que a criança também possa crescer com mais saúde.
Doutora, imagine que apesar de haver este calendário de vacinas que qualquer país tem no seu programa de saúde, de vacinar as crianças, por vezes, devido à distância, de um centro médico, há crianças que não são vacinadas ou são vacinadas uma vez e depois não são vacinadas de novo, portanto, essas 4 vezes que para que elas possam estar protegidas. Imagino que uma criança é infectada. Como é que depois de se fazer um prognóstico, depois de fazer um diagnóstico, há alguma forma de aliviar, por exemplo, tantas sequelas que ficam desta infecção? Por exemplo, da paralisia infantil?
Sim, há. Mas é preciso que o diagnóstico seja muito, muito atempado, que é para podermos garantir que a criança não tenha sequelas, não é? Porque uma vez que se é diagnosticado que tem a paralisia infantil por poliomielite, é preciso a criança começar com exercícios de reabilitação, portanto a fisioterapia, no sentido de tentar reverter a situação. E a fisioterapia iniciada prontamente pode ajudar a melhorar a paralisia e garantir que a criança não viva com este comprometimento dos membros.
Em Moçambique, uma vez que está em Moçambique, tem havido algum caso, houve algum caso recente de pólio que tenha chegado ao conhecimento das autoridades?
Sim, Moçambique foi declarado livre de circulação do vírus da pólio em julho de 2016. Entretanto, uma vez declarado que o país está livre de circulação, é preciso intensificar as medidas de vigilância, que nós chamamos de vigilância epidemiológica. Uhum. E dentro deste esforço de intensificar a vigilância epidemiológica, que é verificar todos os casos que vêm às unidades sanitárias e tentar investigar se tem algum sintoma, foi detectado um caso numa criança de mais ou menos 7 anos na província da Zambézia. O caso foi detectado em dezembro de 2016 e foi feita uma série de testes para confirmar e foi confirmado que tratava-se de um caso de infecção pelo poliovírus. E prontamente o Ministério da Saúde organizou uma campanha de vacinação de modo a garantir que nessa área e nas áreas circunvizinhas as crianças pudessem beneficiar de vacinação para reforçar a sua imunidade e garantir que outras crianças não fossem infectadas pelo vírus.
Exatamente, uma vez que é contagioso. Isso. Doutora, para Exatamente. Terminar, gostava de lhe pedir que desse ao nosso auditório o seu conselho como médica em relação não só a esta doença como a outras.
Bem, de uma forma geral, eu ia apelar aos nossos ouvintes que levassem as crianças para as unidades sanitárias sempre que tiverem algum sinal e sintoma anormal, não é? Digo anormal, falo de dor de cabeça, a febre, vômitos. São sempre sinais de alerta, não só para poliomielite, mas no geral. Qualquer criança que apresente febre claramente não está bem. É preciso ir a uma unidade sanitária para poder ser diagnosticada. E nesse processo de diagnóstico pode-se constatar que trata-se de uma situação simples, que merece um tratamento muito mais simples, mas também podemos encontrar casos que não sejam tão simples, como a poliomielite, por exemplo. Portanto, é importante que os pais, os cuidadores, levem as suas crianças para as unidades sanitárias no primeiro sinal de perigo que a criança apresentar.
E que vacinem também as suas crianças, sobretudo quando há campanhas a nível nacional.
Acima de tudo. Vacinem as suas crianças acima de tudo. É verdade que por causa das distâncias às vezes é difícil os pais e cuidadores levarem as suas crianças, mas existem outras estratégias de levar a vacinação para as crianças, que é aquilo que nós chamamos de brigadas móveis, que é os profissionais de saúde saem da unidade sanitária e vão até a comunidade para poderem vacinar as crianças. Então, nessas circunstâncias, é preciso que as mães deixem de ir às machambas e vão lá onde está o pessoal de saúde para poderem vacinar as suas crianças e também ter outras intervenções de saúde.
E pronto, amigos ouvintes, vamos então despedir-nos. Esta foi a nossa primeira comunicação com a doutora Graça Madecinha, que a partir de agora vai estar aqui todas as semanas para nos falar sobre saúde, temas de saúde pública do interesse de todo o nosso auditório. Nós vamos despedir-nos da doutora Graça com votos de uma boa semana de saúde e, como eu costumo dizer, estamos juntas.
Obrigada, Ana, e até mais.
Espaço agora para conversarmos com um dos nossos amigos ouvintes. Hoje é uma amiga ouvinte, é a de Angola, a Teresa Soares Campos. Ela vai conversar com a Daniela Steschi.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com a angolana Teresa Soares Campos. Ela está lá no Brasil, em Uberaba, no estado de Minas Gerais, estudando biomedicina. Olá, Teresa, tudo bem?
Tudo bem!
Olha, Teresa, eu acho super curioso essa troca, esse intercâmbio de estudantes, né? Você tá aí no Brasil, eu vim estudar nos Estados Unidos e é super legal, né? A gente poder sair, né, do nosso país e conhecer um pouquinho mais das outras culturas. O que você tá achando dessa experiência?
É uma experiência muito boa, né? Sendo que é um país que temos a mesma língua portuguesa, oficial, língua materna, então ajuda muito no intercâmbio. Eu já estou aqui há 4 anos, embora que algumas palavras são diferentes de significado, já tive muito choque de cultura, em alguns termos que são diferentes, mas dá muito certo. O povo brasileiro é um povo muito caloroso e receptivo.
E o que
graças
que
a Deus, em 4 anos, nunca me aconteceu nada, convivo muito bem com todo mundo, em todas as classes, a faculdade sempre me recebe com muito carinho, e lido muito bem com os colegas, e hoje já estou no 6º período, então... Tudo certo.
E o plano, então, é se formar em 2018, né? E a colação em 2019.
Sim.
E o que, que você está mais gostando aí do Brasil, dessa área de Minas Gerais que você está?
O que eu mais gostei da faculdade aqui é a disponibilidade de conhecimento que nos dão, as oportunidades de estágio, a ciência. A faculdade é muito bem equipada. Uma vez que eu faço ciências humanas, né, que eu faço biomedicina, então eu percebi que o campo aqui, o amplo, é muito maior e nos dá muita oportunidade. Por exemplo, eu comecei a fazer estágio e tendo aula prática desde o primeiro período que eu tive contato com a anatomia, achei isso muito excelente e essencial. Eles dão muita oportunidade mesmo para você conhecer e sair aqui com uma boa bagagem. Se nós tivermos um bom foco e saber o que, que nos trouxe aqui no Brasil, a gente leva uma boa bagagem para dar o contributo ao nosso país, que precisa muito.
E tem alguma coisa aí que você não gosta?
Digamos que é um pouco da liberdade de expressão do povo brasileiro.
Ok, explica um pouquinho mais para a gente.
Liberdade de expressão, eles falam tudo o que querem e o que pensam. Numa parte é positivo, numa parte não é. Às vezes acaba invadindo um pouco a privacidade dos outros.
Uhum.
Mas é um país que ensina que a pessoa tem que ser democrática e independente. Não permite que as pessoas passem por cima, bajulam. O povo luta pelo seu direito. Uma coisa boa que eu tenho visto aqui. Mas de resto, tudo bem.
Uhum. E você, né, vai voltar, planeia voltar para Angola em 2019. Você já tem uma ideia de onde você quer trabalhar, não é verdade?
É assim, eu quero dar meu contributo na ciência, em pesquisa e diagnóstico de doenças, sendo que o nosso país, Angola, a doença que mais até hoje prolifera e ataca é o paludismo. Então é isso que eu quero trabalhar, nesse âmbito dos parasitas, dos protozoários, que são causadores dessas doenças. Então, quero fazer uma participação em pesquisa e doença no nosso país.
Interessante.
Estudar mais as causas que provocam tanta epidemia. Agora eu fiquei sabendo que a febre amarela voltou e está assolando o país. Então, aqui no Brasil, eu estudei numa disciplina chamada epidemiologia, que é uma doença antiga. E hoje em dia, em Angola, ainda vive-se essa doença.
Uhum.
Então, temos que estudar as causas. Eu sei que uma das causas principais é o saneamento básico, que ainda é precário em Angola. Então, vamos ver. Queria dar meu contributo mesmo na ciência, nos diagnósticos, nas pesquisas das doenças.
Sim, fascinante. E olha, tenho mais uma perguntinha aí para você. Eu já falei com vários estudantes angolanos que estão no exterior. Até agora todos tinham sido bolseiros. Você é a primeira que eu converso que está aí no Brasil por conta própria. E fiquei sabendo, através de você, que você também está passando dificuldade de receber dinheiro, né, dos seus pais. Né, eles não conseguem, eu tenho uma dificuldade de mandar dinheiro para você de Angola. Como é que está essa sua situação?
É uma situação muito precária e muito difícil mesmo, porque as divisas lá em Angola, por conta da crise, estão muito difíceis fazer transferências monetárias para nós. Uma vez que a gente é estudante e depende desses dinheiros dos nossos familiares para nós nos mantermos aqui. Porque a gente tem muita despesa para pagar, tem que pagar aluguel, a faculdade, de comer, de vestir, para se manter mesmo. Tem sido muito difícil. As casas de câmbio não estão a funcionar, que ajudavam a fazer as transferências de dinheiro, não está a funcionar. Então, às vezes, a gente tem que fazer 30 por uma linha, como a gente usa uma gíria lá em Angola. Às vezes, tem que pedir cartões emprestados dos colegas que têm cartão Visa e os descontos são exorbitantes. Eles nos enviam uma quantia grande, mas na hora de receber aqui, já convertido em reais, a gente recebe pouco, que muitas das vezes não cobre todas as despesas que nós temos.
E há quanto tempo que você passa por essa dificuldade para receber o dinheiro?
Desde outubro do ano passado.
Uau, ok. Olha, quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte, Tereza. E olha, quando quiser participar novamente, pode mandar uma mensagem. Mas antes de eu me despedir, quero saber se você quer mandar um abraço, uma mensagem aí para os seus amigos, para a sua família.
Eu quero mandar um abraço especial para a minha família, que me ajuda a me manter aqui, para o meu pai, Manuel Campos, para a minha mãe, Tereza Correia Soares, para minhas amigas, para o povo da Mundo Perfil, em que eu trabalhei desde 2008 até 2010, que tem me dado um apoio, uma força para eu conseguir me manter aqui e alcançar o objetivo que me trouxe aqui. As minhas amigas, todos os meus colegas, amigos angolanos de Minas Gerais, que estudam aqui também, que possam conseguir concluir o objetivo que lhes trouxe aqui, que é a formação, que possam dar essa alegria aos seus pais, especialmente os meus amigos de Belo Horizonte, BH, e os de São Paulo, em Lins.
Teresa Soares Campos aqui aos microfones da Voz da América. Para ela e para todos os nossos estimados amigos ouvintes, vai um abraço. Deixamos aqui a mensagem de que para aqueles que queiram um calendário da Voz da América, enviem-nos através da mensagem privada o vosso endereço para podermos enviar o calendário. E agora, até ao fim, animando, vamos ficar com os Chainsmokers, um duo que rebentou na cena musical em 2014. Vamos ficar com Don't Let Me Down, que acaba de ganhar um Grammy. Don't Let Me Down, é assim a nossa despedida. Emissão vespertina, serviço em português Voz da América, domingo, 19 de fevereiro de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos de novo à antena para mais notícias do mundo, de África e, acima de tudo, da África Lusófona. Em nome de todos, despeço a Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.